naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Deadpool 2. Estamos aqui com o Thiago Sequeira.
Take on me.
Toda a abertura vai ser cantando agora, até quando, né? Rogério Montanari.
Ryan Reynolds é meu senhor e nada me faltará.
Hã? É o quê? Queria ver se tu falasse isso, tipo, 5 anos atrás.
Nunca, né?
Catiuxa Marcelos.
Comédia, minha zona de conforto e esse filme, estamos aí, né? Estamos aí pra rir.
Exatamente. Vamos falar sobre Deadpool 2, obviamente com todos os spoilers, tá? Se você não assistiu o filme, escute esse programa por conta e risco, que a gente vai revelar todos os detalhes. Mas se você não se importa, pode ouvir de boas, porque a gente vai conversar sobre o filme, sobre as polêmicas, sobre as decisões. Será que Deadpool 2 superou o primeiro? Vamos conversar tudo isso nesse programa. É isso, vamos falar sobre Deadpool 2 agora aqui no Rapadura Cast.
Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Silva, de São João de Meriti, Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Quem é esse doido?
Meu nome é Cable.
Vim levar o garoto.
O quê? O garoto?
Sai ou morra.
Deadpool está de volta aqui no Rapadura Cast mais uma vez. Lembrando que já falamos sobre Deadpool, sobre os quadrinhos, sobre um monte de coisa. O Rapadura Cast quase 55. Isso que eu estou fazendo aqui é a cartada para o Siqueira não repetir as mesmas coisas que foram faladas lá naquele
programa. Tá bom, Júlio, tá bom, eu já entendi. Mas tem umas piadas desse segundo filme que eu vou ter que dar algum contexto.
Olha só, vamos falar sobre Deadpool 2, filme sendo lançado aí 2 anos após o primeiro filme. Lembrando que o primeiro filme foi um baita sucesso comercial, né? Uma surpresa absurda. Querendo ou não, se esse universo X-Men, considerando que o Deadpool faz parte sim desse universo X-Men da Fox, já tem 11 filmes contando com o Deadpool 2, esse Deadpool, o primeiro, até então é o mais assistido de todos eles, a maior bilheteria, faturou mundialmente 783 milhões de dólares. Esse 2 deve passar, obviamente, esse primeiro, mas que sucesso, né? Que sucesso inesperado esse Deadpool, né?
E juras, mesmo a gente contar só o 2, logo no final de semana de estreia, pra mim, a minha contagem é: filme pra fazer sucesso hoje em dia tem que arrecadar mundialmente 3 vezes o seu orçamento, certo?
Sim.
Deadpool já fez isso em um final de semana.
Bonito, né?
O 2.
Bonito.
O 2
também. Né?
Essa continuação já fez isso em um final de semana.
Bonito, né? Eu acho que eles não esperavam que ia ser esse sucesso. Eu acho que eles tinham aquela métrica assim, né? Poxa, a gente vai gastar pouco na primeira Deadpool, ó. O orçamento do primeiro Deadpool foi de 58 milhões de dólares. E aí o filme faz 783. Que baita retorno, né? É óbvio que eles teriam carta China. Branca pra fazer o que eles quiserem, né?
A carta não foi tão branca assim, não.
Não, não, mas peraí. O Siqueira lembrou aí que o primeiro Deadpool não foi lançado na China, né? Não foi lançado. Quanto alguns filmes aí, blockbuster, se apoiam na China, Deadpool foi tão...
Mas o segundo também não vai sair, né? Vai sair o segundo lá? Não vai.
O segundo também,
né?
Não sai, nem a pau.
É, não tem como, cara. É o tipo de filme... É que o primeiro foi um tiro no escuro, deram dinheiro porque era o Ryan Reynolds, ele encheu o saco e ele colocou aquele trailer fantástico lá, aquele que ele fez lá na internet, chamou atenção, e aí pensaram, bom, se ele recuperar 50 milhões de dólares, tá bom. Se pagar, né, se ficar elas por elas, já tá valendo. Tipo, não precisa dar lucro e pelo menos esse cara parar de encher o saco. E aí, eu tenho certeza que esse eles não esperavam. Agora, no segundo, já tinha uma expectativa muito alta, né, cara?
Claro.
A galera já tava querendo... É, a galera tava querendo muito uma continuação que seguisse mais ou menos naquela linha. E aí o estúdio soltou mais grana na mão dele, né?
O investimento dobrou, na verdade.
Aliás, né? só pra ser exato em relação à China, o filme ele foi exibido na China no Festival Internacional do Cinema de Pequim, mas só esse ano, em 2018.
Deve ter sido estilo Globo, né?
Comercialmente, tipo, ele não foi exibido, né? De jeito nenhum.
É, foi toda tesourada. Eles têm costume de fazer isso.
Deve ser estilo...
São lançados lá na China. A tesoura bonita. É que nem aquele filme que tá passando na temperatura máxima, aquele domingo à tarde, sabe? Que é mais tesourado que... É o Eduardo Tesoura, é o editor da Globo.
Por isso que o filme não foi lançado comercialmente. Quando eles fizeram os cortes pra fazer com que o filme se adequasse à censura chinesa, simplesmente ele tava inassistível, ele não fazia sentido nenhum.
Não, virou um curta, né? Virou um curta-metragem.
Mas olha só.
Nossa.
Mas deixa eu perguntar pra vocês aqui, ó. No primeiro filme, a direção, o projeto era Ryan Reynolds e Tim Miller, né? São as duas cabeças pensantes pra esse filme acontecer, né? Eles trabalharam muito tempo juntos, fizeram aquele comercial, né? Aquele curta, né? Aquele curta-metragem, lançaram na internet, tararau. E aí, capitanearam tudo, conseguiram fazer acontecer com esse outro. E aí, o Tim Miller tinha uma visão pra esse segundo filme. Ele falou assim, cara, a gente pode fazer nos mesmos moldes, ainda satirizando e tudo mais, a gente não precisa ter uma superprodução, dá pra fazer do mesmo jeito. E aí o Ryan Reynolds, não, a gente vai ter grana agora, rapaz. A gente ganhou dinheiro pra cacete com esse filme aí. Agora tem que ser tudo maior. Tem que ter mais explosão, tem que ter mais personagem, mais vilões. Tem que ser mais tudo, mais piada, mais sátiras. Tem que ter mais tudo. E aí o Tim Miller...
O Ryan Reynolds queria um blockbuster de verão.
E aí o Tim Miller queria fazer algo mais pé no chão. E foi a receita de sucesso do primeiro filme, né? Em termos de bilheteria, né? Mas é óbvio que o Deadpool 2 ia atrair essa atenção... E a escolha que eles fizeram, assim, eles não trocaram 6 por meia dúzia, né? Eles chamaram o nome da ação do momento, né? Que é o David Leitch, né? Diretor lá de Volta ao Jogo, que não foi acreditado no primeiro filme, porque ele não fazia parte do sindicato dos diretores ainda. Ele não pôde ser acreditado. Mas aí, já acreditado, dirigiu Atômica, diretor do Deadpool 2. E aí ele assumiu já a direção do spin-off de Velozes Furiosos, aquele Hobbs and Shaw, focado lá no The Rock e no Jason Statham, e vai dirigir também a adaptação do jogo The Division com Jake Gyllenhaal e com a Jessica Chastain. Então
sim.
É um nome fortíssimo em Hollywood. Então você tinha assim, caraca, esse Deadpool 2 vai ser ação, porradaria do começo ao fim, né?
Tem uma coisa, vocês reassistiram o primeiro filme? Ou vocês só viram uma vez?
Não, eu vi duas vezes no cinema o primeiro e vi duas vezes no cinema o segundo também.
Eu tenho Blu-ray aqui em casa.
Não. Oh. É, assim, é muito fofo.
É a única pessoa que tem no mundo.
Agora eu tenho o Blu-ray também porque o Siqueira me deu. Eu tenho a impressão do primeiro filme de que ele tem muita história também, sabe? De que ele passa muita coisa também. E que esse lado mais dramático, inclusive do câncer e tudo mais, ele pra mim, não sei porquê, pegou muito mais do que o lado que eles tentaram deixar dramático nesse. Porque essa... Sim. Acho que principalmente assim, a morte da Vanessa pra mim foi uma coisa muito forte. Porque é algo que acontece no começo do filme, né?
Sim.
E logo depois de acontecer isso, eles meio que não dão tempo, não dão espaço pra audiência sentir o peso daquilo ali. E logo corta pra aquela abertura que é bem 007, né? E aí é tudo em tom de comédia. Então,
e na própria abertura, Kat, ele já faz o seguinte. Ele já diz, sério? Vocês mataram mesmo ela? mas que porra foi essa?
Pois é, então isso aí acaba tirando, sei lá, me tirou um pouco do clima. Eu acho que, cara, ó, acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, pra todo mundo que tá escutando, que tá escutando saber, é que eu amo filme de comédia. Eu amo, adoro, sério mesmo, gosto muito. Não tenho nenhum problema com comédia, não tenho nenhum problema com piada, mas eu acho que pra piada funcionar, pra tudo isso funcionar, tem que ter um equilíbrio, sabe? Sabe, entre drama, entre comédia, entre todas as coisas que estão acontecendo. E já no começo desse filme, eu senti que ele não tava sabendo fazer esse equilíbrio, sabe? Dar esse espaço.
Acho que as pessoas que acompanham esse universo de super-heróis, ele... Quando eu vejo as opiniões, sabe? Assim, não, Deadpool é zoeirão, não sei o quê e tudo mais. Cara, a gente tá no histórico, nos últimos 18 anos, desde 2000 pra cá, a gente tá vendo muitos filmes de super-heróis nos cinemas. Pode reparar, por mais que seja divertido, qualquer um deles, Guardiões da Galáxia, por exemplo, que talvez é tido como um dos filmes mais engraçados do universo Marvel, né? Ou até Vingadores mesmo. Se você pega todo filme de super-herói, ele precisa de drama. Ele precisa de drama, porque é no drama que a história é dado uma seriedade para aquilo, para as motivações dos personagens, sabe? Até nas principais comédias tem que existir uma motivação. Tô falando desse universo de super-herói especificamente, sabe? Por exemplo, Homem-Aranha são filmes extremamente divertidos. Vocês concordam, assim? Homem-Aranha, no cerne dele, é diversão, né, Homem-Aranha? Mas, então, as partes mais populares do Homem-Aranha... Aliás, as partes mais transformadoras dos filmes do Homem-Aranha são as partes dramáticas, sabe? Sim. Que é aí que a gente vê aonde o herói pode chegar, sabe? O Deadpool, ele não foge disso. Principalmente se tratando que é um filme que se passa no universo X-Men, que é um puta universo sério, sabe? Que por mais que sejam filmes divertidos também e tudo mais, mas ele tem a seriedade ali, sabe?
Em relação ao foco dele no universo X, é uma coisa extremamente confusa. No primeiro filme, ele tenta se levar menos a sério, ele brinca muito com o posicionamento. Ah, quem é o professor Xavier? O James McAvoy ou o Patrick Stewart? Ah, por que não tem nenhum X-Men por aqui? Aqui eles brincam um pouco mais com isso. Mas você tem a presença de personagens que já apareceram anteriormente dentro dessa franquia X. Por exemplo, a Yukio. A Yukio tinha aparecido no Wolverine Imortal, vivida por outra atriz com um set completamente de poderes. A questão de outra atriz não é nem tão relevante assim. Mas você muda totalmente a personalidade da personagem. Você dá a ela um set de poderes completamente diferentes. E pronto, é pra você ter que engolir isso. Sendo que você tem participação dos próprios X-Men, mesmo que em cameos, dentro do filme. Com Colossus, a gente meio que engoliu porque... Enfim, o Colossus anterior que a gente tinha tido era bem fraco.
É só quando é conveniente, é isso? É estranho.
Eu acho que vocês estão levando o filme pro lado que ele não é. Cara, ele não é um filme que se passa no universo X-Men. É só...
What?
Pensa na cronologia.
X-Force.
Pensa na cronologia. Pensa na cronologia.
Eu prefiro não pensar na cronologia.
O filme se passa... Não, o filme se passa na época atual, certo? Época atual, pelo menos, ou no futuro. Aí ele abre a porta, quem que tá lá? Qual o Xavier que tá lá dentro da porta, que eles fecham a porta?
É o
James McAvoy e os adolescentes dos anos 80, 90. Quer dizer, quando ele faz isso, ele tá te dizendo o seguinte, cara, não leve isso a sério. Quando eles matam a esposa dele... E na cena seguinte, ele tá explodindo e mandando um beijinho pra câmera, não lembro exatamente o que ele faz, ou mostrando o dedo, sabe?
Dando dedo,
o quê?
Dando dedo.
Ele está dizendo, não se preocupe com isso, cara, isso vai ser mudado. A partir do momento
que a
esposa do protagonista, ela morre no começo do filme, ela fala que quer ter um filho, tudo bonitinho, e você tem um personagem que volta no tempo, a coisa mais óbvia do mundo é que eles vão voltar no tempo pra salvar ela, cara, sabe? Eu só achei estranho que isso não tenha acontecido com o próprio Cable. Eu achei que o Cable mesmo, aquela hora que ele voltasse, ele ia voltar pra salvá-la ao invés de salvar o Deadpool, e isso teria mudado de alguma forma e tal, mas não é o que acontece. O problema é que vocês estão levando a sério algo que o Ryan Reynolds joga na cara o tempo todo, que é assim, não leve nada a sério, cara. Quando ele vai morrer, ele demora 8 horas pra morrer, e aquela cena tem uma hora que até fica sem graça, porque você fala,
onde
vai levar essa piada, entendeu?
A trilha sonora, inclusive, eles reutilizaram a trilha sonora do Wolverine.
Pois cara, ele volta, ele volta e encontra o Wolverine, e ele mata ele mesmo, ele mata o próprio Ryan Reynolds, ele vira pra câmera e fala, pô, que roteiro fraco. Então, quer dizer, todos os problemas que as pessoas encontram no filme são esses problemas com o plot, com a história, porque não tem relação com isso, não tem relação com aquilo outro. E o filme não se propõe a isso, cara, sabe? Ele
mas,
faz,
Rogério, aí é que tá.
E depois ele tira.
Se o filme vai ser uma sátira completa, se assuma como uma sátira completa. Mas ele não faz isso, ele tem dois tons completamente opostos colocados no mesmo filme.
Sim.
Você não sabe pra qual lado o filme quer ir.
Aquela parte do limbo, mas... Rogério, vai dizer que aquilo não é sério. Que é zoeira aquilo dali. Não é zoeira.
Eu acho que aquilo destoa tanto que eu acho que é uma. Deve ser uma. É, imposição do estúdio. Tipo assim, ó, esse filme ele tem que fazer parte de um universo, porque um dia a gente vai ligar esse personagem com esse e tal. Então você tem que fazer tal. Você tem que fazer uma jornada de herói, porque, sim, sabe, deram carta branca pra ele, mas eu acho que essa carta tem uma marca. Sabe, ó, você não pode fugir tanto. Você faz aí as suas fugas e tal, mas pelo menos essa estrutura você tem que seguir, porque realmente destoa demais do resto do filme, né? Ele faz isso, aí depois volta pra uma cena totalmente de brincadeira. Aí daqui a pouco ele volta nisso e fala, não tô entendendo. Tipo, esse drama eu sei como é que ele vai acabar, entendeu? Eu acho que isso é uma imposição de estúdio. Tem uma carinha de imposição de estúdio, sabe?
Tá, tudo bem. Pode ser imposição de estúdio. É, eu concordo que há outras possibilidades disso ter acontecido. Mas assim, a gente tem que julgar o filme completo, né? E o fato é que ele é confuso. E assim, eu entendo quando tu fala que é Deadpool, que a gente não tem que tentar fazer sentido daquilo ali dentro do universo dos X-Men, não tem que tentar analisar a cronologia de tudo, fazer funcionar e colocar peso dramático nas coisas e tal. Mas aí eu me vejo concordando com o Siqueira. Eu sou obrigada a concordar com o Palestrinho. Que é isso aí. O problema é que o filme não abraça essa coisa da sátira, que é muito Deadpool, sabe? Ele tenta pausar para uns momentos de drama que ele não se dá tempo o suficiente para funcionarem, e que porque ele não se dá esse tempo para eles funcionarem, as piadas acabam tendo um peso menor do que elas tiveram, na minha opinião, no primeiro filme.
Exato.
Entende? Exatamente. Eu acho que quando você dá essa pausa, mesmo que ela seja relativamente curta, de uma coisa mais dramática, ou então de uma coisa mais séria, ou então de um silêncio enquanto aquilo ali tá acontecendo e tal, na hora que vem a piada, você se dá tempo de rir, sabe? Ninguém ri do início ao fim. Não faz sentido. E eu acho que, pra mim, o grande problema desse filme não é que eu tô procurando um super sentido, não é que eu tô procurando analisar ele como obra dentro do universo dos X-Men, porque acho que não tem nada a ver mesmo. O problema dele é que ele não conseguiu vender pra mim a coisa que ele mais tem que vender, que é a comédia, porque eu fui querendo rir. Eu acho que as pessoas estão muito com essa coisa de, quem não gostou de Deadpool é porque levou muito a sério, é porque não gosta de comédia, é porque não gosta de piada. E, cara, adoro. Eu adoro piada, eu rio muito de piada de besteira. Adoro, de verdade. Só que eu preciso de mais tempo, porque aí quando vier a piada, aí eu vou rir, entendeu?
É, no caso então, desse Deadpool aqui, ele tem momentos engraçados, sabe? No fim, eu saí do filme, isso assim, caraca, eu me diverti. Dei umas duas ou três risadas ali, e normalmente...
Você deu duas ou três?
Foi.
Cara, eu ri assim... o filme todo. Eu acho que o humor, ele tem essa característica. Eu ri muito, cara, em vários momentos. Eu acho que o humor tem essa característica de, às vezes, agradar uma pessoa. Por exemplo, eu gosto desse humor. Pelo amor de Deus, não estou comparando com Monty Python, mas eu acho que tem muito esse negócio do humor, que às vezes eles falam tanta coisa... que você fala, caramba, tipo, você fica até meio perdido, não estou comparando.
O próprio se propõe a isso. São dois tipos de humor diferentes. A gente tem o humor do trio Zaz, com Aperta e o Cílios, o Piloto Sumiu, por exemplo.
Sim.
E você tem o humor do Mel Brooks, com, por exemplo, Spaceballs ou A Louca, Louca História de Robin Hood. São filmes que eu reassisti recentemente, porque eu...
São sátiras, né? Paródias.
Que eu tenho certeza que o Ryan Reynolds deve ser muito fã do Mel Brooks, como acho que qualquer pessoa que... tem bom senso de humor, tem? A piada, ela não para o arco narrativo, ela não para a trama. É uma coisa que tá inserida dentro da trama.
Diferente das paródias, né? Que são piadas por piadas, né?
E a quebra da quarta parede, que existe tanto no SOS Tem o Louco Solto no Espaço, quanto no A Louca, Louca História de Robin Hood, apesar de não existir tanto, por exemplo, no Jovem Frankenstein, que é também um puta filme do Mel Brooks, as quebras da quarta parede, você nota que são coisas que o próprio Deadpool faria. Como, por exemplo, o iogurte lá no Spaceballs parando pra mostrar os merchandisings do filme. Ou então, eles avançando, eles pegando a fita de vídeo, olha, do filme, avançando pra ver como é determinado ponto da trama. São coisas que o Deadpool faria. Por isso que eu tô dizendo que o Ryan Reynolds e os roteiristas, eles são muito fãs desse tipo de humor do Mel Brooks.
Até porque o Deadpool é assim, né, Siqueira? O cerne do Deadpool é ele compreender que... ele é um filme, que ele é um personagem, que ele foi desenhado por alguém, foi criado por alguém, e aquela história tá acontecendo, mas a todo momento ele tem essa sacada, né, dele poder se zoar e fazer um meta-filme, né?
Isso, a questão é, Juras, o Tim Miller, eu acho que ele tinha uma compreensão melhor de como fazer esse tipo de humor do que o David Leitch tinha. Tem, aliás. O David Leitch, se você pegar os filmes dele, são filmes que, apesar de terem humor dentro deles, são longas extremamente sérios.
Sim.
O próprio Atômica, o próprio John Wick, capítulo 1, são filmes que existe a piada lá dentro, mas a piada ela faz parte do contexto da seriedade do filme. Ela não quebra o que está acontecendo. Aqui, se você pegar, por exemplo, ele consegue executar isso muito bem na cena inicial, quando a gente vê o Deadpool executando aquele bando de bandido logo no começo.
Exatamente. Ali eu vejo o David Leitch ali, cortando certo? Cabeça, consegue... dando porrada ali, tudo.
Isso, mas ao mesmo tempo que você vê as cenas de ação do David Leitch, o humor tá bem inserido ali. É. No momento que ele tem que parar o filme pra fazer o humor, você vê que ele se sente muito desconfortável fazer isso. Eu tô falando disso com o diretor, você nota que ele não é muito... O traquejo dele não é tão bom quanto nas cenas de ação, por exemplo.
Não, ainda mais um filme do tamanho do Deadpool, em que o David Leitch, que tem zero experiência com CGI, né? Com computação gráfica, ele sabe trabalhar com efeito prático. É onde o David Leitch brilha, no efeito prático, né? Aquelas são pessoas mesmo se batendo, aquelas coreografias fantásticas, o cara que trabalhou, o cara foi dublê em Matrix, o cara fez uma porrada de coisa, ele tem um arsenal de conhecimento gigantesco pra trazer essas porradarias. É só assistir John Wick, por exemplo. Assiste John Wick e você vê, assiste Atômica, olha o que é o Atômica, cara. Não tem aquela parada do CGI, né? É porradaria crua mesmo. E aqui, quando você coloca, sei lá, carros em movimento, e aí aquele CGI lá do Juggernaut e o Colosso, aí você olha assim, caraca, que cenas horríveis, sabe? São, além de serem mal feitas, lutas mal feitas...
O Colosso ficou bem feito, agora o Fanático tá horroroso, gente. Parece realmente um videogame PlayStation 2 pra 3.
Não,
isso já é um PlayStation 3 ali.
Só que você critica isso, aí o que é que as pessoas falam? Não, mas eles mesmos brincam com isso, é um filme barato, sabe? Tem que relevar, porque é tudo zoeira, LOL, Rue BR, é isso aí. É isso.
Mas tem uma fala do Ryan Reynolds, ele fala que CGI horrível, não tem um negócio assim que ele
fala. Não, ele faz.
Que a hora da luz é CGI. Solta o CGI aí, né? Solta o CGI e tal. Queira ou não, eu também acho ruim, tá? As cenas de CGI. Assim, o fundo verde nem dá... Tem uma galera reclamando dos fundos verdes. Eu não tenho muita reclamação com isso, mas...
Tem um fundo verde na Mansão Xavier que são bem discretos. Mas funciona bem.
Eu achei bem feito. Agora, realmente, o CGI das lutas é meio esquisito mesmo. Mas, cara, eu acho inteligente isso de você falar, meu, solta o CGI, sabe? Que todo mundo sabe que vai ser uma cena de CGI. Aquela estranheza, ela morre em uma frase. Eu acho isso interessante, eu acho inteligente quando o filme faz isso, sabe? Porque o problema é que você pegar um Pantera Negra, que é um filme filmaço, um filme maravilhoso, assisti de novo e ele ficou até melhor. E aí, de repente, tem aquela cena do Matrix Reloaded,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Que aí você fala, caramba, a luta final destoa. Ele destoa do resto do filme, porque o filme não era aquilo até aquele momento. Agora, o Deadpool, quando ele solta essa frase, você pode até reclamar, cara, mas tá justificado, entendeu?
Tá justificado, fala... não, senhor. Cara, é preguiça de argumento, Rogério, pelo amor de Deus, cara.
Eu não acho, sabe por quê? Porque ele não causa a mesma estranheza, cara. Porque o cara acabou de falar, solta o CGI. Quando você olha o CGI, você fala, caramba, o cara... Cara, é a mesma coisa do drama, Juras. Quando o cara... tem uma cena de drama e ele olha pra tela e fala... É tipo o Cable, né? O Cable só pode voltar no tempo duas vezes, né? Não faz sentido nenhum. Ele olha pra câmera e fala, porra, que roteiro fraco. Cara, isso quebra qualquer furo de roteiro. Desculpa, porque isso está no roteiro. O roteiro está dizendo que o roteiro é ruim. Então, cara, quebra. Pra mim, ele não se leva a sério. Ele quebra o contrato de este é um filme sério, quando ele faz isso, sabe?
Assim, eu entendo o que tu fala. Eu acho que tu tá certo, que realmente a estranheza da computação gráfica e tudo mais, ela é quebrada no momento que ele fala, coloca aí o CG, vamos passar por isso. Grande luta de CG chegando. Massa,
uma coisa assim.
Realmente é legal, é engraçado. Só que eu acho que abre uma premissa muito perigosa, do mesmo jeito que quando ele fala, isso aqui é só um roteiro preguiçoso. E que seria massa e muito melhor se aquele momento pontual o roteiro tivesse sido preguiçoso, entendeu? quando ele é preguiçoso o filme inteiro, o fato dele ter falado aquilo ali só tá meio que dizendo pra todo mundo, olha, gente, vai ser sempre preguiçoso, é isso aí, a gente vai fazer umas piadas engraçadas e tal. E não sei, sabe? Eu acho que pode funcionar uma vez, mas não sei se continua funcionando. Naquela parte ali do CG, eu ri, achei engraçado. Concordo contigo, mas sei lá, sabe? Se o CG fosse melhor.
É, não, assim, eu... Assim, pela grana que eles gastaram no filme, ok, sabe? Eu não vou criticar um filme porque o CGI tá mais... Cara, porque tem muito filme grande aí, de 200, 300 milhões, que tem CGI ruim. Então... Eu Sim. já não consigo mais criticar um filme porque ele tem um CGI ruim. Se tiver contexto, se tiver sentido, sabe? Se for um negócio legal que tá acontecendo, por mais que a qualidade técnica não seja tão boa, dá pra você relevar, sabe? Eu gosto muito do Colosso. Eu adoro o personagem do Colosso, sabe? O sotaque dele russo, sabe? O comportamento dele de seguir as regras de forma direita, né? E tudo. Acho muito legal, acho um baita personagem legal. É, mas quando você vê aqui, vocês citaram o Cable, né? O Cable feito pelo Josh Brolin aí, fazendo sua duplinha no mesmo ano. Aliás, no mesmo mês, né? Eu diria. É, Thanos no Vingadores Guerra Infinita e aqui fazendo o Cable. O arco do Cable é um arco sério, né? Pô, o cara matou a filha e a mulher dele carbonizada. É um puta arco sério, sabe? E o personagem é sério.
Sem contar que o arco ainda deixa gancho, Juras, pra mais coisas serem desenvolvidas. Porque, olha,
assim, o ator disse isso, né? Que esse seria só o começo. Que ele tem, parece que são 3 filmes pra o desenvolvimento do personagem.
Sim,
dele.
Sim. Uhum. É, com o final ali, o a X-Force tá formada, né? É. Então a gente sabe que ele vai ficar formada. Lá. Se no final ele chega assim, não, eu não vou voltar pro futuro, não. Eu vou ficar aqui. Então você já sabe que ele vai
ficar por aqui mesmo. Vou ficar por aqui. Então, não, e olha, cara, tem uma inconsistência que me irrita muito no filme, que é a questão da viagem do tempo. Quando você tem que fazer o seu set de regras, viagem no tempo é uma ferramenta, é uma muleta muito complicada que ser usada. Você consegue contar nos dedos, os filmes conseguem usar isso muito bem. E aqui você tem uma série de inconsistências. Na primeira vez que o aparelho era utilizado, o corpo do Cable volta no tempo, certo? O corpo do Cable volta no tempo. Na segunda vez que o negócio é utilizado, a coisa muda. O que volta, aparentemente, é a consciência do Cable. Na terceira vez, quando é o Deadpool com o aparelho agora, também é consciência. A gente já tinha visto essa volta de consciência, por exemplo, lá no X-Men Dias de Futuro Esquecido. Que as informações que a gente tinha é que o negócio funcionava mais ou menos desse jeito.
Sim, a consciência viajava no tempo, é verdade.
Isso. Quando o corpo volta no tempo, que é a primeira viagem de tempo do Cable, você fica sem saber o que diabos esse aparelho faz.
Talvez seja um botão. O funcionamento do aparelho. O funcionamento do aparelho é o de menos.
Tio, já tem um botão ali, assim, ó, corpo e mente. Você, pra cima é corpo, pra baixo é mente. Aí você vai lá, pronto, tá resolvido se quer.
Mas eu acho que Deadpool é um filme que fica satisfeito com isso.
Ele não tinha como voltar.
Ele não é um filme de colocar regras, assim.
Exato, não tinha como voltar a consciência sequer, porque não existia Cable naquela época.
Exatamente! Se a própria base do filme não sabe o que é que o aparelho faz. A gente não pode se importar com esse funcionamento desse aparelho.
A única inconsistência pra mim...
Não deve esperar isso, sabe? Não deve esperar explicar a viagem no
tempo. A gente não tem que esperar. A gente tem que fazer um monte de concessões, é isso? Pra gente avaliar Deadpool? Não pode esperar consistência de viagem no tempo, de CGI, de história...
Então, mas é mais ou menos... Não, peraí. É que é mais ou menos o que o PH disse com o Jumanji, lembra? Ah, é um filme de games, ele vale tudo. Cara, quando é um filme que é uma comédia, que o cara olha pra tua cara e fica tirando sarro do próprio filme o tempo todo, ele mata o próprio Ryan Reynolds. O que se você for pensar bem, se ele matou o Ryan Reynolds no passado, ele não pode ser o Deadpool no futuro. Então, quer dizer, cara, quando ele faz isso, não adianta. A gente pode ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, que é chato pra caramba e tal, mas quando ele faz esse tipo de coisa, que é tipo matar ele mesmo no passado, quando ele foi fazer... O Lanterna Verde, e aí automaticamente ele não pode fazer.
Mas ali é a realidade, né? Não é a ficção, não é a zoeira da ficção, sabe?
Mas quando ele assina a caixa de sucrilhos, ele assina como Ryan Reynolds. Então, ele tá o tempo todo fazendo essa brincadeira. E eu acho que quando ele coloca esse tipo de coisa no próprio. Dentro do próprio. Cara, é assim: tem muita gente que justifica o filme em entrevista, em making off, em não sei o que, não sei o que lá. Não. O cara tá fazendo dentro do próprio filme. Ele tá falando pra você dentro do próprio filme. Ele tá falando, olha só, essa viagem no tempo é uma zona tão grande que tem hora que muda isso, tem hora que muda aquilo outro. Ele salvar a Vanessa automaticamente muda praticamente tudo que aconteceu no filme, porque se ele não matou e tal. A única coisa que eu acho que funciona nesse caso é que, assim, ele pode ter voltado e salvado a Vanessa, por exemplo, mas ele está com uma consciência melhor. Tipo, ele era um cara que tava pouco cagando pra tudo e agora ele se interessa por alguma coisa. Porque ele salvou o moleque, entendeu? Mas acho que isso... Nem isso, porque isso é tão pouco, né? É tão pequeno perto da zona toda que acontece lá, que eu nem sei se isso também a gente tem que levar em consideração.
Ele faz,
entendeu,
os dois tipos de viagem, né, Rogério? Quando ele vai salvar a Vanessa, ele volta no tempo...
Como consciência.
A consciência, né?
Consciência dele volta.
Exato. E aí, quando ele vai lá pra cena lá do Wolverine, do Origins, né? X-Men Origins Wolverine. Ele volta, ele viaja com o corpo inteiro, inclusive com a roupa inteira do Deadpool, né? Então, existe isso. Isso não me incomoda, sabe? Porque quando essas duas cenas finais lá do Deadpool, do Wolverine Origins e do Lanterna Verde, é uma zoeira aleatória, sabe? Mas o que me incomoda, na verdade, é a inconsistência da regra da viagem no tempo. Porque no filme mostra que quando o Deadpool salva o Russell, o que acontece com o urso do Cable, né? Ele perde o sangue, ou seja, a filha dele não
ele
morreu.
Ele deixa de ser carbonizado, né? Ele
exatamente.
Fica normal de novo.
Uhum. Então, ele estava carbonizado com a explosão, né? E com o sangue da filha, né? E aí passa a ser um ursinho novo e tudo mais, ou seja, o futuro foi salvo, né? Beleza? Ou seja, uma timeline, né? Não existe realidades alternativas. É uma timeline só. Mudou no presente, o futuro foi alterado. Show. Uhum. Quando ele volta e salva a Vanessa, lembre-se que tudo que acontece com o Deadpool é o quê? É em decorrência da morte da Vanessa, né? Ele vai tentar esse coração dele, sabe? Ele vai descobrir que é nessa criança que tem um coração, é nessa família que tá... Essa formação, né, da X-Force e tudo mais. Foi tudo em decorrência da morte da Vanessa. Quando você tira a morte da Vanessa, se você pensar que é só uma timeline, não existiria motivo dele ir pros X-Men ou tentar formar uma X-Force. Não tem razão pra ele fazer isso, sabe? Ele poderia acontecer de outra forma, sabe? Surgiu uma situação em que ele teve que formar um X-Force, sabe? Mas o que é mostrado no filme não faz sentido, sabe? Ele salvar a Vanessa e depois ia fazer o quê?
Mas e se ele fizesse como o Cable fez, por exemplo? Porque o Cable voltou no passado e ele seguiu fazendo... Assim, é meio viagem se você for pensar que o cara fez exatamente os mesmos passos pra poder salvar o Deadpool, porque ele volta, coloca a moeda no bolso do Deadpool e ele refaz os passos dele até aquele momento, inclusive... A bala que mata o Deadpool é ele mesmo que atira, não é isso?
Sim, sim.
Então, quer dizer,
é exatamente igual.
Ele refaz os mesmos passos. Então, em tese, entre aspas, ele poderia ter feito todos os passos sem precisar da Vanessa, porque ele passou por isso, ele já sabe que ele precisa desse aprendizado pra lá no futuro...
Ele teria que ter entrado na fossa, ele teria que ter se explodido, o Colossus teria que ter ido buscar lá pra botar... E nada disso faz sentido se a Vanessa tá viva.
As outras coisas aconteceriam. Se ele explode lá no negócio... Cara, mas não. Esse é o problema do negócio, entendeu?
Os próprios deuses disseram, gente, a gente não pensou tanto. Quando a gente escreveu isso...
Exatamente o que eu tô falando.
Mas aí que tá. Gente, é de uma irresponsabilidade dolorosa.
Gente, eu não fui assistir esse filme procurando um filme de ficção científica
nem
que
eu
explicasse com detalhes uma viagem no tempo. Aí ok, entendeu? Não é isso que eu tô esperando. Acho que também não é exatamente isso que vocês estão esperando. Que eles gastem grande parte do filme ali explicando como é que funciona esse aparato, se a pessoa volta de corpo ou não, como é, entendeu?
Sim, eles foram o mais didático possível. Existe esse aparelho aqui, não, eles nem explicam. Não, ele volta no tempo,
simples,
é isso.
Né?
Foda-se.
Exatamente. Sim, mas cara, eu acho que tem uma diferença muito grande entre você não explicar como funciona o aparelho ou não colocar tantas regras assim na utilização do aparelho, que aí eu aceito, a gente tá falando de Deadpool e tal.
Sim.
Mas quando algumas coisas nessa viagem do tempo fazem o resto do filme funcionar de um jeito um pouquinho pior, aí eu acho que a gente tem outro problema, entendeu? O problema não é o lado da ficção científica, o problema é o roteiro. assim, a história não funciona como ela deveria. Existe uma diferença entre ter cuidado e passar muito tempo pensando como é que vai ser estabelecida a viagem no tempo naquele mundo ali daquele filme e ter cuidado pra saber como é que a sua história do seu filme vai funcionar.
Eu acho que ser paródia, porque as pessoas falaram muito em rede social, principalmente nos comentários lá do YouTube. Olha, mas não, o Deadpool é uma paródia, vocês estão levando a sério demais. Cara, eu não acredito que Deadpool seja uma paródia. É diferente você ser um filme de comédia, em que você usa a quebra de quarta parede, que você satiriza um monte de coisa. Inclusive, eu acho que as piadas do Deadpool 2, as melhores piadas, não é sobre o próprio universo dele, mas é sobre terceiros. É quando ele zoa DC, sabe? É quando ele zoa os Vingadores, sabe?
Quando
as piadas mais engraçadas.
Dele.
Exatamente. Quando ele zoa outras coisas. Inclusive, a minha mãe e a minha irmã assistiram o filme, que não são público desse universo de quadrinhos e tudo mais, e elas falaram assim: não consegui dar risada porque eu não entendi as referências que estavam sendo comentadas. Sabe, porque eu não conheço os outros filmes que estavam sendo ditos, a não ser quando ele brinca, eu sou o Batman, sabe, aí não, o Batman eu sei quem é, então eu dei risada ali, sabe, ou então quando ele fala assim, mas você tá com raiva aí, Thanos, sabe, ele faz uma piadinha que chama o Josh Rod de Thanos.
Sim, não... mas isso não classifica o filme como uma paródia? Pensa bem, porque essas paródias que o Siqueira falou são assim, eles pegam vários filmes de outros universos, que o Aperte o Cinto que o piloto sumiu, ele faz isso, ele cata várias referências de outros filmes, coloca lá e tal. Então, se você não tiver o conhecimento dessas outras referências, você pode
dar
risada ou
não. Te obrigam, mas eles não te obrigam a você ter assistido todo esse universo pra você compreender as piadas, tá? Porque pra você compreender o que o Deadpool faz de piada, você tem que ter assistido.
Não, tem que ter uma bagagem.
E
sim,
não só
até
isso,
porque...
gente. E não só isso. O filme, ele tenta vender pra você um arco dramático desde o início. Ele tenta fazer você se importar com os personagens além da própria piada. E vamos pegar aqui o arco básico do filme, certo? Você tem um personagem, o Wade, que é um cara que tá apaixonado pela esposa, aquela namorada dele, mistura de namorada com marida. Pela namorada dele, que tem uma vida que ele acha muito boa. O próprio Dolpinto tá dizendo que ele tem um vidão. Que o Deadpool tem um vidão. Que ele pegou a garota, tá matando bandido por aí, a torta é direito, etc, etc e tal. Acontece a morte da Vanessa e você fica de coração partido. Gente, no momento que a Vanessa morre, você vê a cara do Wade, ele sai perseguindo o outro bandido, você fica com medo.
Olho de vingança.
Do comportamento do Wade ali. Isso, ele fica... Na hora que ele abraça o bandido e se joga na frente do caminhão...
Foda. É sério
você
ali,
você fica assim de... Desce. Você não para, você não fica calado. Aí depois vem a piada lá, ele tenta... Dá uma amenizada com aquela sequência 07, de abertura.
Que é maravilhosa,
inclusive. Aí joga pro Wade.
É muito boa, né? Aliás,
muito
os
boa,
dois...
Essa abertura é muito boa.
Os dois Deadpools têm aberturas excelentes,
fenomenais.
Né?
Fenomenais.
Não, e vira um padrão que no terceiro eles têm que superar isso daí, né? Porque, cara, é fantástico.
Esses primeiros 5 minutos do filme são absurdamente alucinantes. Aí você joga pra piada do Wade lá no bar, do Funinha. Você vê o Wade lá tentando se recompor. E você tem aquela ideia que a Alcega dá pra ele, meio que sem querer, do Wade querer se matar. Aí você vê toda aquela situação deles jogando o cigarro lá dentro do tonel de gasolina.
Siqueira, como é que funciona a regeneração do Deadpool?
É mais forte que a do Wolverine.
É
mais
forte. Porque é muito roubada, né? Porque ali o que acontece ali é braço pra um lado, cabeça pro outro, sabe?
Ele é um personagem dos Looney Tunes. De versão sociopata.
É estranho,
ele não consegue regenerar de qualquer coisa.
Eu também não consigo entender esse tipo de regeneração, mas eu compreendo que faz parte da brincadeira. Aliás, eu acho que essa regeneração do Deadpool é uma zoeira à regeneração do universo X-Men. Sabe? Porque ela é tão roubada isso. De um jeito que ele vira um ser imortal. Não tem como ele morrer.
Na verdade, é justamente isso. E o próprio objetivo do personagem aqui, e ele disse isso várias vezes, é morrer.
Ele perde a pedaço de baixo do corpo, a metade do corpo, e a partir desse momento a fantasia dele, a roupa dele, o traje dele tá com silver tape. Você já reparou isso?
Eu vi. Sim.
Ele passa o resto
bacana,
do filme com silver tape.
Isso eu já acho muito bom.
Mas aí eu acho, aí sim,
cara,
é a piada.
É engraçado.
Sabe?
Sim, não, isso aí foi muito bom. Isso aí foi muito bom. Esses pequenos detalhes, assim, de você ver as coisas remendadas, aí depois na cabeça dele, quando entra aquele negócio que é tipo uma flecha, fica um remendo, tá um furo. é massa, sabe? Funciona pra você entender que aquilo ali aconteceu mesmo. Pô. E eu acho que fica muito engraçado.
Siqueira, me explica essa prisão que só tem adulto e coloca uma criança de 14 anos lá. Negócio estranho aquele dali.
É jogar mutante lá dentro. É jogar qualquer tipo de mutante lá dentro.
Independente da idade.
Independente da idade e do sexo, você vê mulheres também lá.
Sim.
Não é o que é isso, viu?
Não é o que é isso. É como se o departamento de controle de mutantes do governo dissesse, ó, joga toda essa raça lá.
Não tem diferenciação de idade, né? Tudo mutante, é tudo que não presta, né? Na cabeça deles, assim, né?
Isso, tudo que é mutante joga lá. E é engraçado isso, Juras. É, o arco do Wade todo é ele tentando morrer. É algo que remete ao primeiro Highlander, em que o grande torneio dos imortais lá era o prêmio era ser mortal, era poder morrer. E você entende por que o Wade tá fazendo isso. Mesmo aquela zoeira que tá fazendo a Mansão X, ele para e diz: eu levei todo mundo que matou, responsável pela morte da Vanessa, pra justiça. Eu matei todo
menos
mundo.
Eu, né?
Menos eu. É você dizer que esse filme não tem drama, que ele não tem nenhum arco dramático, ele tem. E a partir daí você vê qual ponto que ele quer chegar. O Deadpool, ele se vê no Russell, naquela criança que tá tocando o terror lá naquela instituição pra mutantes, pra reabilitação de mutantes. E ele se vê ali, um garoto que foi abandonado, jogado. É, e isso volta pro começo do filme, que ele diz pra Vanessa que o pai de merda dele tinha largado ele.
Sim.
Naquele ponto ele se vê, olha, esse garoto aqui, ele precisa de ajuda. E o Wade dá o único tipo de ajuda que ele pode dar pra esse garoto naquele ponto.
Ou seja,
ele queria matar os abusadores.
Tem drama, rapaz. Não é possível que as pessoas só enxerguem no filme do Deadpool a piada, mano. Não é possível. Eu não consigo compreender isso, cara.
Que existe o drama e que ele não é muito bem construído, é óbvio que existe, não tem como.
Acho que é construído, acho que é bem construído. Assim.
Eu acho... Assim,
ele é até bem construído.
Então, mas ele é bem construído e aí um minuto depois ele faz uma piada que quebra todo o drama, que ameniza toda aquela situação.
Que a Marvel Studios nunca tivesse feito isso, né? Porque a Marvel é campeã de acontecer algo catastrófico e segundos depois tem piada.
Tudo muito extremado. É tudo muito extremado. E as duas histórias, parece que os dois tons do filme estão brigando entre si. Não existe nenhum tipo de harmonia.
Então, mas é por isso que eu tô te falando que isso tem cara... não tô amenizando, isso não ameniza o problema do filme. Mas isso que eu acho que tem cara de dedo de estúdio, que assim, a gente precisa criar o X-Force pro próximo, colocar novos personagens e tal. Então, por exemplo, tem que ter o drama pra você ter a montagem desse grupo, entendeu? E isso tem essa cara, e por isso que eu acho que destoa tanto. Não,
eu acho que destoa, Rogério, dá pra perceber essa destoada, porque a todo momento você vê o Deadpool quase que satirizando o fato de existir uma X-Force. Ah, eu amo esse time, é família, X-Force. Toda hora, assim, entendemos que é X-Force, sabe? Mas parece assim, acho que o Ryan Reynolds, ele encheu tanto o saco dos caras falando tanto dessa porra dessa X-Force, que ele mesmo quis zoar com o fato da saturação desse nome X-Force. Pronto, você já sabe aí que existe uma X-Force, né?
Não, e eles matam X-Force em 5 minutos, cara. Eu achei
mais. A verdadeira X-Force é formada no decorrer do filme.
Sim. Mas cara, essa parte eu acho engraçada. Principalmente da parte do recrutamento. O recrutamento é excelente, né? Vai aparecer no Terry Crews. Siqueira, eu vi, né, o filme, que a gente, quando assistiu a primeira vez, a gente ficou em dúvida onde é que o Terry Crews tinha morrido, né? Ele se choca com o ônibus.
Ele bate com o ônibus.
É.
De cabeça, primeiro com a cabeça, puf.
Exatamente.
Não, e é engraçado, né? Tem todo um arco... Por isso que, cara, é difícil realmente. Porque você tem um arco grande até, deles montando a equipe, falando sobre a equipe, sobre o poder de cada um. Todo mundo... que fez comentário de trailer falando esse personagem, aquele outro, tem um que é invisível. Todo mundo levando super a sério.
Porra, Bill Skarsgård, cara, que tá grande aí por causa do It, a coisa.
É. Pois é, eles não duram nem 5 minutos no filme, porque só sobra a Domino, né? Fica ele e a Domino.
Que
só,
é a melhor personagem deles todos, né? A Domino é maravilhosa. Cara, maravilhosa a Domino. Se tem alguém que saiu por cima desse filme... Foi a Domino,
A Domino é demais, cara. Tipo, dirige aí, sorte, tá ligado? Porra, cara, é demais.
A Zazie Beetz, toda vez que aparece, ela tem um controle de cena, e até mesmo sendo besta, e até meio idiota como aquela do táxi, quando ela falando, devia ter feito faculdade e tal, você vê que ela tem uma presença de cena e um time cômico muito bons.
Ela é muito boa.
Ela
consegue se integrar com o Ryan Reynolds e com o Josh Brolin.
Não, e são dois caras que têm tons completamente diferentes. E eles explicam bem, Siqueira, como é que funciona o poder dela, né? Não é só assim, ela tá parada e a sorte aconteceu. Não, ela tem que estar em ação, fazendo algo, sendo ativa, e aí a sorte age, né? Não é do nada, assim, sabe? Uhum. Acho legal isso. Tem muito do fato dela querer fazer algo e aí a sorte agir, sabe? Porque se você pensar... Imagina colocando no papel isso. Não, essa personagem, o poder mutante dela é ter sorte. Aí você, puta que pariu.
É, o próprio Deadpool, né? Porque não faz sentido. O próprio Deadpool assim, tira sorte disso, né? O filme todo, né?
Cara, eu achei a Domino incrível. Sério mesmo, eles conseguiram fazer um negócio muito...
Eu acho, sério, que ela tem a melhor cena de ação do demais. Filme ali, sabe? Ela pousando ali, fazendo
completamente,
tudo.
Completamente. Essa ideia deles dirigirem sorte como se fosse uma premonição reversa foi genial. Funcionou muito bem. A cena ficou massa. Ela realmente tem muita presença. Eu acho que todo mundo que eu conversei ficou, tipo, com certeza, esse foi um dos pontos altos do filme. Ela se garante demais. Demais. Você pode ter alguma reclamação em relação a Deadpool, beleza. Mas quem disser que não tá empolgado de ver a Domino depois, não é possível.
Um filme da Domino. Sabe o que me lembrou, Kat? Me lembrou o Harry com o Félix Felicis.
Sim! É verdade, só que, é verdade. Sabe, lembra mesmo. Tá drogado. Você dirigir sorte, gente, é muito difícil você conseguir fazer isso aí. E ficou massa, sabe? Porque as coisas acontecem pra ela e por acaso elas dão certo, sabe? Mas não ficou parecendo que ela tá ali só zanzando e esperando acontecer, sabe? Ela consegue colocar carisma no fato das coisas, coincidentemente, sempre funcionarem pra ela.
E um monte de detalhe, né, Kátia? Tipo assim, o fato dela cair de paraquedas dentro do caminhão, assim, correto, né? Ela vai fazendo e as coisas vão acontecendo na sorte, né? E aí o cara aponta
a
arma pra ela.
E é muito massa como ela relaxa, né?
Sim, ela aponta o cara aponta a arma pra ela e atira, só que a arma trava, né? E aí, ela, cara, assim, são um monte de pequenas situações. O fato mesmo dela pousar com paraquedas e ir andando na rua e os carros se batendo e não pegando nela, mostra que como é que funciona o poder dela, né? Ela tem controle total da situação ali, sabe? O próprio ali daqueles... De todos eles ali da X-Force, né, que eles montaram, foi curioso ver o Brad Pitt ali, né, no Vanisher, né? Aliás, o personagem Vanisher é muito engraçado, né? O cara se choca lá no negócio e é o Brad Pitt, né? Caraca.
Cara, nunca na minha vida dava. Meu, nunca. É impossível você imaginar que era o Brad Pitt.
Por muito tempo ele foi cotado, né, pra fazer o Cable, né? O Brad Pitt, inclusive, tem um monte de fan art do Brad Pitt como Cable e era bem interessante, sabe, o conceito. Só que aí acabou ficando pro Josh Brolin porque o Brad Pitt não conseguiu tempo pra fazer esse personagem que teria que assinar vários contratos, né? Vários.
Mas conseguiu tempo pra fazer o Vanisher.
Josh Brolin, apesar do personagem dele ser capado, digamos assim, né? Perto do que é o personagem dele nos quadrinhos, até porque aí sim a gente ia ter um filme que ia destoar absurdamente se ele fosse caótico, né? Se ele fosse tão sério quanto ele é nos quadrinhos. Mas manda muito bem, né, cara? Você acredita, é um filme totalmente zoeira e ele não transparece que ele tá num filme de comédia, né? É engraçado e é muito diferente do Thanos. Então eu acho que eu gosto muito desse ator. Eu acho que finalmente ele tá sendo apreciado, digamos assim, né? Pela nossa geração, assim. Mas eu gostei bastante, cara, da atuação dele, assim, achei boa. Eu acho que dá pra fazer. Acho que no futuro, se de repente um filme da X-Force com menos Deadpool, que aí dá pra dar um pouco mais de atenção pra parte séria. Até porque ele tem a máquina ali dominando o corpo dele, né? Mostra quando ele tá sem camisa, né? Que não é um braço só, um braço robótico.
Eles querem utilizar esse ar. Eles querem usar esse ar.
Você vê que ele faz uma cara de dor, assim, né? Quando mostra ali o peito dele e tal. Eu acho que eles vão mostrar... Um filme que tem menos Deadpool, com certeza dá pra usar melhor esse... Porque é muito bom, né? O arco dele dos quadrinhos, assim. Pelo menos o arco principal, né?
Não, assim, tem muita gente que critica que o Cable é vaziozaço nos quadrinhos. Enquanto o background dele é muito bacana, né? Cara, filho do Ciclope, com clone da Jean Grey. Uhum. O cara foi infectado pelo vírus, pelo Apocalipse. E aí, ele é tão poderoso que o corpo dele fica combatendo o vírus dentro dele, mano. Isso é um negócio inacreditável.
Não, e tem todo o detalhe também da questão... Olha, há três filmes da franquia X... desde o X-Men Apocalipse, passando pelo Logan e chegando agora no Deadpool 2, estão falando do seu Sinistro de maneira indireta. Tanto é que o lar que o Russell tá, ele se chama Essex. E até agora a porra do personagem não apareceu. E ele tem uma tremenda ligação com o Cable. E até agora nada desse personagem aparecer. Será que vai ser? Tô guardando pra X-Force, talvez?
Sei lá, agora que a Disney chegou, será que vão fazer isso mesmo?
Eu quero eu quero ver o que é que vão fazer com o Dark Phoenix aí, né? Diz que vai estar todo mundo no Dark Phoenix, né? No Phoenix Negra.
Esse filme é misterioso demais, eu sou incapaz de opinar.
Esse filme realmente era pra ser uma coisa.
Foi adiado pro ano que vem.
É, porque refilmaram muito, né, do filme esse.
Refilmaram o terceiro ato do filme todinho. Mas o problema foi que, como todo mundo tava fazendo essas coisas, especialmente a Sophie Turner, que tinha a temporada de Game of Thrones pra terminar, só conseguiram marcar essas refilmagens pra depois de setembro, aí não daria tempo pro filme ser lançado.
Ó, eu vou dizer, eu fico com a impressão muito grande de que a Disney não vai dar pitaco nessa parada dos filmes dos X-Men, não. Sabe, que vai ser bem separadinho mesmo, sabe, o que é Vingadores, o que é X-Men, pra colocar os mutantes. É só um reboot, né? Não tem como ser de outra forma, né? Como seria isso de uma viagem no tempo, sabe, uma linha alternativa do tempo? Porque os mutantes existem desde a época do Egito Antigo, sabe? Então, do nada eles despertarem, não faz sentido, sabe? É um negócio que não faz sentido.
Eu acho que existem maneiras. Se a gente tá falando de um mundo que tem mutantes, como os X-Men, que tudo pode acontecer.
Eu acho que é outra dimensão.
Tem maneiras inteligentes. Ah, não, isso aí eu
outra dimensão.
Acho que...
Porque pensa o seguinte,
Júlio. É difícil vender isso pra audiência, né?
Porque pensa o seguinte, você tem um Vingadores agora que teve todos os heróis dos 10 anos da Marvel. Sim. E você viu o que aconteceu. Estamos quase em 2 bilhões. Se já não estivermos em 2 bilhões quando esse podcast for no ar. Então,
não sei.
A China deu bastante dinheiro, não
já
sei.
Já passou a fase da China. A China é só semana
só
de lançamento.
De
segunda semana é nada, mano. Porque eles estreiam muitos filmes na China, gente. É muito filme que chega lá.
E aí, como é que eles vão conseguir replicar esse tipo de coisa, sabe? Vão esperar 10 anos? Eu duvido, cara. Ainda mais com uma franquia que nem X-Men na mão, eles vão usar pelo menos Wolverine, esses personagens mais conhecidos, Ciclope. Eu acho que eles vão pro MCU sim, cara. Eu tenho quase certeza. Principalmente
com
Vingadores.
Outra coisa aí.
Eu acho que vai ser, talvez, outra dimensão. A Capitã Marvel, de repente,
não
consegue viajar, sei lá.
Outra dimensão, que negócio estranho. É a mesma Terra,
sabe? Tem multiverso na Marvel, cara. Já foi colocado que existe multiverso, então...
Não, colocado que existe, ok. Só que você conseguir explicar exatamente isso aí pra todo mundo, gente, sério, é muito difícil. A gente tá comentando aqui sobre como é difícil entender essas piadas de Deadpool se você não assistiu todos os filmes, certo?
Exatamente.
Que é o simples do simples. Agora, imagina o que é vender pra todo mundo que tá indo, assim, a galera que não tem nada a ver com isso, que passa a vida fazendo uma faculdade nada a ver, que nunca gostou de quadrinhos, que vai no cinema pra se divertir, que, sei lá, entendeu? Chega lá e tem multiverso. Como é que explica?
Mas imagina, pega o Doutor Estranho, ele abre um portal, assim, aí ele vai, sei lá, o Homem de Ferro, eu não acho que o Homem de Ferro vai continuar não, mas vai ele e o Homem de Ferro, eles vão lá e eles se veem lá do outro lado, fazendo outra coisa. Ah, tá vendo aquele ali? É a gente, só que em outra dimensão. Pronto, tá explicado.
Não tá explicado nada aqui. Isso é solução preguiçosa, Deadpool, sabe? O Deadpool falaria, cara.
Eu acho que tem como. Cara, tem como explicar. Só que eles vão ter que abrir mão de muito tempo, né, de tela, pra fazer isso aí funcionar.
Todos esses 19 filmes que fizeram, por mais que exista Viagem no Tempo, que exista Dimensão Paralela e não sei o que e tudo mais, o que esse universo fez... foi ser bastante pé no chão pra correlacionar tudo o que tá acontecendo, sabe? Eles deram sentido a tudo aquilo que tava acontecendo, independente de qualquer outra coisa. Então, tipo, o contrato do Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha não apareceu antes? Ah, porque não tinha os direitos, não sei o que, tudo mais. E aí, o que é que aconteceu? Fecharam o contrato e botaram o Homem-Aranha pequeno. Tipo assim, ele foi há pouco tempo, ele se transformou no super-herói, sabe? Então pegaram arcos das HQs em que o Peter Parker era pivete, sabe? Fã dos Vingadores. E aí combina perfeitamente. Já os mutantes, não. Os mutantes, a história dos X-Men, os mutantes desse universo, eles existem há muitos anos. Eles estão desde as guerras, sabe? Desde o Egito Antigo. O Apocalipse surgiu no Egito Antigo. De 1900 pra cá, sabe? A participação dos mutantes nas guerras, sabe? Nas transições da sociedade, sabe? Tudo isso, os mutantes participam. E nesse universo dos Vingadores... não teve nada disso, sabe? Então, É por isso que na minha cabeça não funciona muito bem uma continuidade. Sabe essa sensação de continuidade desse universo? Vingadores? Uhum. Pra mim não vai existir. Pra mim o que vai fazer é o que o Kevin Feige tá falando muito. Gente, a gente vai encerrar essa grande história aqui, teremos novos heróis, vamos começar outra coisa e tudo mais, outra, sabe? Isso vai rolar pra na minha cabeça.
Até mesmo no universo do Deadpool, certo? Na continuidade do Deadpool, se você quiser encarar a Deadpool como uma continuidade diferente ou coisa parecida, os mutantes têm relevância. A existência de mutantes afetou o mercado que o Deadpool trabalha, que é o de mercenários. Existe um departamento do governo especialmente pra
uma prisão.
Lidar com mutantes. Existe uma prisão específica pra isso. Que é a geladeira.
Os X-Men chegam de avião, assim, olha aí, chegaram os X-Men isso, como heróis, sabe assim?
Exatamente. Os X-Men são respeitados como heróis, não só isso, como heróis que lidam com essa situação de resgate de mutantes. Que é uma coisa que existe muito bem nos quadrinhos. E olha, eu vou ser sincero aqui, quando apareceu lá os X-Men chegando lá no avião e tal, pra lidar com a situação do Russell, eu fiquei pensando, caramba, isso é mais X-Men do que eu vi, por exemplo, no X-Men Apocalipse.
É muito bom o Deadpool com a roupinha, né? A roupa cortadinha, correndo assim, empolgadinha.
Eu gostei muito do uniforme da Missão Adolescente Negasônico, pra mim um dos melhores uniformes que a franquia X já teve. O uniforme da Yuri Rio ficou muito
papel
bom.
Papel minúsculo, né? Papel minúsculo da Missão, puta merda. Se no primeiro aparecia muito ela, agora ela é como se nem estivesse.
Ela foi apagada completamente, Mas assim, ó, falando sobre
assim,
Deadpool ainda.
Parece.
Falando sobre Deadpool e puxando isso dos X-Men, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que uma das coisas que mais funciona legal em X-Men e que deixa a gente mais emocionado e tal, é ver como com muitas pessoas bem diferentes funcionam juntas, né? E aí a gente tem aqui agora a X-Force, né? Essa coisa toda do Deadpool e tudo mais. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu, então eu queria meio que perguntar pra vocês. Vocês acharam que a personalidade das pessoas ao redor do Deadpool foi um pouco apagada pra ficar bem mais parecido com o Deadpool? Vocês acham que o filme perde um pouco com isso? Porque eu acho que o Cable é a única pessoa que realmente destoa disso, né? Que passa esse tom mais sério, que tenta fazer isso mais diferente. Mas assim, a Domino, o próprio Russell e tal, eles ficam tentando colocar isso. A Domino nem tanto, mas o Russell bastante. Que parece um humor Deadpool um pouco forçado, que não cabe tanto
ele
assim no
personagem
deles.
Ele gritando toda hora, não vem pra cá! Eu vou matar! Sabe, a gritaria que esse menino faz. E Katiushka, eu acho que sim, existe uma mudança de personalidade, ao mesmo tempo que eu consegui reconhecer que esse Deadpool, ele é passível de se adaptar a um universo X-Men mesmo, sabe? Fazer parte de um time, e ele ter esse... Por mais que ele tenha esse comportamento de matar e tudo mais, etc., ele conseguiria funcionar num time mesmo, sabe? Dentro dos próprios X-Men,
não, total.
Por exemplo.
O
do primeiro filme, não.
Muito bem.
O do primeiro filme, eu não consegui enxergar. Desse segundo, por causa dessa formação dessa X-Force, eu consegui imaginar o Deadpool. Aí, cara, acho que ele funcionaria, sabe? Ele poderia até pseudo-funcionar num universo Vingadores da vida, assim, sabe? Olha, obviamente que nerfando o poder do Deadpool, né? De zoeira ao extremo, de matança absurda. Porque a gente sabe que os filmes do universo Vingadores são todos PG-13, né? Não pode ter essa violência exacerbada, esse palavreado e não sei o quê, piada de pinto e cu e toda hora isso, sabe? Não pode ter isso.
Não, eu acho que ele tem como funcionar. Eu acho que tem como ser muito legal. Acho que Vingadores chegou aí pra falar pra gente que tem como manter a essência dos heróis, né? Dentro de grupos que são muito diferentes. Não é à toa que a gente tá assistindo Guerra Infinita e aí começa uma música, muda o cenário e a gente sabe que ali estão os Guardiões da Galáxia. Sim. Eles não vão perder a essência deles na hora que eles aparecerem. Mas eu acho que pra isso funcionar, os roteiristas que estão mais envolvidos em Deadpool e tal, eles têm que tentar fazer o Deadpool respingar um pouco menos nas pessoas ao redor dele.
Com certeza.
Porque,
com
assim, certeza. O Colossus, por exemplo, ele ficou muito com isso, né? Assim, no final do filme, o Deadpool chega pra ele e diz, cara, fala fuck aí, né?
Sim.
E aí ele fica tipo, não vou falar e tal. Aí 5 segundos depois ele tá super xingando, falando absurdos e... Sabe? Eu acho que se ele tivesse mantido a personalidade dele de Colosso, seria mais engraçado ainda. Porque essa coisa do Deadpool destoar de todo mundo é o que faz dele mais massa, porque ele é o espírito do caos.
Sim. Mas só que como o filme se chama Deadpool, né? E aí eles têm que focar 100% no personagem e na influência que ele tem nos outros ao redor. Mas mesmo isso que tu falou, Kat, sobre você estar assistindo Guerra Infinita e aí toca a música. E a gente que acompanha esse universo, a gente sabe que tá vindo o Guardião da Galáxia ali, sabe? Porque a gente já percebe, já sabe as coisas que acontecem dentro desse universo. Ao mesmo tempo que uma pessoa que não esteja assistindo esse universo Vingadores, vai ser uma música legal que tá tocando ali e ele sabe que existe uma transição para uma outra galera, sabe? Diferente do que acontece no Deadpool. Se você não sabe que ele tá fazendo uma piada com o nome de alguém, tipo Patrick Stewart, não sei o quê, a piada perde o sentido. Ela não é nem engraçada.
Tem várias camadas, assim, né? Pra mim, não tem nada a ver, assim, mas pra mim é o efeito Pokémon nos videogames. Que Pokémon nos videogames tem uma galera que joga super sério, que vai atrás de IV, EV, coisas secretas que estão lá, não sei o quê. E o jogo funciona nesse aspecto. Como ele também funciona pra uma pessoa que acabou de pegar o videogame, eu vou ver aqui o Pikachu e tal. Isso, sabe? Eu acho que filmes de super-herói no cinema, eles têm que funcionar desse jeito.
Sim.
É pra todo mundo mesmo, sabe? Deadpool, ele já é um pouco mais fechado por conta do lance da censura, então eu acho que ele se fechar nisso também, de fazer umas piadas muito pra gente que entende o tempo todo, ele acaba perdendo um pouco. E eu digo isso pensando no lado dos outros, porque eu, como uma pessoa que acompanha de perto esse universo o tempo inteiro, entendi tudo, achei massa, ri, adorei as piadas sobre a DC e tal. E eu acho que tem que acontecer mesmo, mas eu acho que também tem que ter um equilíbrio um pouco maior entre uma coisa e outra. Porque assim, se eu levasse a minha mãe pra assistir Deadpool, a minha mãe agora tá querendo fazer uma maratona de filmes de herói, porque ela disse que quer entender esse universo direito. Que vai ser, nossa senhora, nem sei. Mas eu não sei como é que, se eu colocasse ela em Deadpool agora, Deadpool 1, Deadpool 2, quando ela chegasse no 2, ela não ia entender nada, sabe?
Mas se ela assistisse X-Men 1, 2 e 3, X-Men Origins, Wolverine e tudo mais, a primeira classe, etc, Logan, e aí assistisse Deadpool, talvez ela entendesse, sabe?
Porque... Eu acho que ela vai entender se assistir todos e tal, beleza, mas eu acho que a gente tá falando de... Ele faz sátira com isso, certo? Todo mundo aqui acho que concorda com isso aí. Ele funciona como uma paródia, que já foi discutido aqui antes. Mas vamos lembrar aqui, por exemplo, de outra franquia que meio que é uma paródia. Meio não, é uma paródia. Que, por favor, não me leve a mal pela comparação. Mas vamos falar de Todo Mundo em Pânico.
Tá.
Tá? Todo Mundo em Pânico fica frescando aí com as coisas do Pânico,
Matrix.
E tal. Mas você não precisa... De
o
Matrix,
Chamado,
mas
né?
Você não precisa
assim,
ter...
Era Todo Mundo em... Era Pânico, Matrix e O Chamado. Eram os filmes da época, assim, sabe? Aí eles zoavam com aquilo.
Sim, mas não só com eles especificamente. Tinha umas piadas que eram exatamente desses filmes aí, mas eles frescavam, no geral, com clichês desse estilo.
Sim.
E aí ficava mais fácil pra uma pessoa qualquer que não assistiu O Chamado, que não assistiu todos os Pânicos, que não assistiu nada, ou só viu um cartaz aqui, outro cartaz ali, entender quase tudo que tá acontecendo no filme e achar engraçado, sabe?
Sim.
E ainda assim é uma fórmula que, se eles forem muito longe, acaba cansando pra caramba.
Mas, Katiusha, peraí, aí tem uma problemática, porque essa é uma característica do personagem, é como se fosse um superpoder dele, cara. O Deadpool, sim, nos quadrinhos, ele fala de outros personagens de quadrinhos, de situações de quadrinhos e coisas do gênero, entendeu?
Sim.
Então, eu já tô antecipando que vai ter gente reclamando no comentário disso, porque nós vamos falar, pô, você não tá querendo que ele seja exatamente o que ele é.
Não,
mas
não é
grande
isso.
A personalidade dele, entendeu? Que
Exato.
É zoar coisas de outros personagens de quadrinhos.
Não, isso aí eu entendo, eu acho que tem que ter mesmo, ele tem que manter isso, apesar de que, né, a gente sabe que o Deadpool dos filmes, ele é bem diferente do Deadpool dos quadrinhos em vários aspectos. Peraí. Mas,
sim,
eu acho que ele falar
é o básico,
de outros super-heróis,
né?
Ele falar de outros super-heróis, ele ficar citando essas coisas, é massa, é muito massa, tem que acontecer. Mas não é à toa que a cena do Batman funciona mais do que as outras. Entende?
Porque
acho que
tem um apelo maior pra um público maior.
Sim,
Pra mim, eu não vou mentir, eu pessoalmente, eu ri muito mais nas que eram mais difíceis de entender. E que não tinham sido previamente estragadas pelo trailer, né? Tipo a do Cable ser do universo da DC.
Sim.
Mas eu sei que tem uma galera que vai lá que, sabe, não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, fala mais de gente que é conhecido. Fala de Wolverine, beleza. Fala de Mulher Maravilha, de Super-Homem. fala do Batman, fala, sei lá, dos próprios X-Men que são bem conhecidos agora, não necessariamente do Wolverine, mas fala dos Vingadores, tá, ok, mas não precisa ser uma coisa muito, sabe, muito profunda. Mas assim, eu sei que nesse aspecto, eu meio que tô procurando defeito ali, que não precisa ter tanto assim, ele não foi tão longe quanto ele poderia ter ido nas piadas nesse filme. Minha preocupação maior, na verdade, é que isso continue se aprofundando nos próximos. E tudo que eu falo de Deadpool é porque, cara, eu gostei muito do primeiro filme. E eu quero que o Deadpool esteja em todas as coisas. Todas as coisas.
Esse segundo já veio com uma responsabilidade um pouco maior. De levar aquilo pra um negócio, pra um patamar um pouco maior. O começo do filme, ele me enganou um pouco. Eu pensando que ia pra um lado mais máquina mortífera de comédia de ação. Só que aí veio aquela briga de tom que o filme tem interna. E que acaba prejudicando o próprio longa. É uma coisa que vai durante o filme todo. Ele conta uma piada, depois vai pro drama. Vai pro drama, depois derruba tudo. Mas uma coisa positiva que o filme tem, e que ele carrega do primeiro, a gente falou muito aqui de coisa que a gente não gostou do filme e tal. Mas tem uma coisa que eu acho que é uníssono aqui na mesa, que é o seguinte: todo mundo gosta dos personagens. Todo mundo se importa com esses personagens. Quando a Vanessa morreu, você se importou com ela e com o Deadpool. Você se preocupou com o impacto que ele teria com o Wade. E o próprio filme demonstrou aquele impacto, que foi um impacto real. Você gosta da personalidade séria do Colossus. Você gosta do jeito sarcástico e meio sombrio da Miss Adolescente. Até o Cable, você acaba curtindo um pouco o arco do cara. Você nota que ele tem um motivo pra fazer aquilo. Pra ir atrás daquele garoto. E existe ali também um dilema moral. O Dolpinder e o Fuinha são os dois caras que você tá cagando o filme todo, justamente porque eles não têm importância nenhuma pra história. Eles estão ali por estar ali, pronto. Eles têm um papel a servir e pronto. Depois daquilo ali, eles viram um papel higiênico.
Nossa, mas, pesado.
Mas
pesado, meu Deus.
Especialmente o Fuinha.
Tanto que o Fuinha, se ele não aparecer mais, tá de boa também, sabe?
Não, ele
tá
não vai aparecer, né? Ele não vai aparecer mais.
Não vai.
O TJ Miller foi cortado, né?
O TJ Miller conseguiu muito bem jogar a carreira dele no lixo.
Todo mundo aqui gosta de Deadpool, né?
Uhum. Sim, eu gosto.
Todo mundo gostou do primeiro filme e tal.
Não, gostei naquelas, né? Também não acho também a melhor maravilha do mundo. Nota 8, divertido pra caralho, e é isso.
Não,
mas é o que ele se propõe.
Sim.
É ser divertido, ser engraçadão e tal. Você ri na hora, sair sorrindo mais do que você tava sorrindo na ida, e é isso aí, né? Qual a opinião de vocês sobre como é que esse Deadpool que a gente aprendeu a amar, por mais que não seja aquela coisa que a gente, pelo menos que tá aqui, diz, é o meu super-herói favorito, aquela, sabe? Como é que vocês acham que ele vai se manter sendo tão legal assim? Porque, cara, sério, eu adoro o primeiro filme do Deadpool, porque ele me surpreendeu muito. Não tava esperando nada daquilo, me diverti demais, ri demais. E eu acho que o meu maior medo, assim como de vocês também, é dar uma cansada, não?
Nesse segundo a gente já vê um pouco desses indícios de canseira. Porque chega um momento lá que você... Sim, tá bom, entendi a piada. Sabe, você já sabe que eles exageraram tanto em tudo que chega uma hora que dá uma real canseira. Mas quando o filme abre com uma action figure do Logan morto ali, sabe? E ele falando assim, olha, porra, o Logan puxou a clássica... A gente vem com o filme R aqui, cheio de palavrão, cheio de tudo lá. Aí o Logan vai e puxa pra cima o negócio. Então a gente tem que superar isso daqui, né? Ele mesmo zoa essa parada assim, caraca, esse é o Deadpool, sabe? Brincando com o próprio universo ali, sabe? A brincadeira dele com o Hugh Jackman, sabe? Acho muito legal isso. Só que chega lá em 70% do filme, você fala assim, tá certo, eu quero ver mais filme, menos, sabe? Menos brincadeira com tudo, sabe? Porque se tudo é piada, nada é piada, né? Essa é a regra máxima de tudo, né? Se tudo vira piada, então se tá tudo engraçado, então... Não tem a quebra, sabe? É como a gente assiste Transformers e a ação do começo ao fim, sabe? Que você não tem tempo de respirar, sabe? O último Transformers, pô, tem 50 minutos de cena de ação, gente, seguida. Que você, gente, se eu posso ir à cozinha e voltar, ainda vai estar rolando a briga entre dois robôs aqui, sabe? Você não consegue respirar. É por isso que é importante esses freios, sabe? E o Deadpool, ele super exagera nisso tudo. Tem quem gosta, óbvio que tem, sabe? Tem a turma que... E olha que a opinião que eu dou aqui não é a opinião definitiva do mundo e eu quero que todo mundo concorde com o que eu tô falando. Não, eu opino porque é a minha visão sobre as coisas, sabe? Eu acho que tem que existir um limite pra tudo que acontece nesse filme de super-herói. Eu acho que Guardiões da Galáxia, ele faz um meio termo muito legal, sabe? Porque é uma equipe de pessoas, de personagens completamente diferentes. Ele mescla o drama com humor, sabe? Às vezes um drama um pouco mais pesado, com temáticas um pouquinho mais pesadas, mas ao mesmo tempo que ele quebra um pouco esse drama com um humor mais leve, assim, sabe? Mais fácil de assimilar, sabe? Aquela quando você tá chorando e você dá um sorrisinho de cantinho de boca, sabe? Eu acho que o Guardião da Galáxia ele faz muito bem isso, principalmente o segundo, sabe? Que é um dos filmes que eu gosto mais desse universo da Marvel Studios. Eu acho que o Deadpool ele não tem freio, sabe? E aqui eu já posso ir pros finalmente e dar minha nota logo pra esse filme. Eu vou ficar com a nota 7 de 10, tá? Não vou rapadorizar, por mais que eu tenha me divertido com o filme. É um filme que tem muito... Ele é muito parecido com o primeiro, em alguns termos. Só que quando você repete a piada mais e mais vezes... Você sabe, quando você vai pra um stand-up comedy de uma pessoa que você não conhece e você dá muita risada, e na semana seguinte você vai de novo pro mesmo stand-up comedy, as piadas não são mais tão engraçadas quando foram da primeira vez, né? Porque, enfim, a piada é que nem mágica. Quando você descobre o final dela... Ele perde um pouco a graça, sabe? Eu acho que o Deadpool é muito assim. Por mais que ainda assim seja um filme divertido, sabe? E entregue uma ação bacana e tudo mais. E o melhor disso tudo é acabar o filme com a vontade de querer ver uma aventura desse time que foi formado, sabe? Você diz, caraca, quero ver. Ó, cara, esse é X-Force. Fiquei com vontade de ver esse time funcionando juntos aí, ó. Acho que vai ser legal. Mas ainda assim, Deadpool 2, entre problemas e acertos, eu fico com a nota 7 de 10. Ô, Catiuxa, por favor, Catiuxa Barcelos, sua nota para Deadpool e sua justificativa aí.
Eu gostei do filme, achei o filme legal, eu me diverti. Eu tenho uma nota parecida contigo, né? Que seria 7 de 10, mas aí pelas cenas pós-créditos eu adiciono mais meio ponto só por elas. Porque elas são, nossa, incríveis. Eu fico com 7,5 de 10, porque assim, eu não quero que as pessoas achem que eu não gosto de Deadpool ou que eu detestei esse filme, que eu acho que ele tem tudo de errado com esse universo, sabe? Eu não me incomodo com CGI mal feito, nem achei o CGI tão mal feito assim, sendo bem sincero, é uma coisa que no geral não me incomoda. Eu não me incomodo com piada imatura, acho que todo mundo assim que me conhece mais de perto sabe que eu rio muito de piada imatura. É um dos grandes aspectos da minha personalidade. Eu não me incomodo com essa coisa assim de aparato de viagem do tempo que foi mais explicado, que as regras não estão bem estabelecidas e tal, entendeu? O que me incomoda mesmo, o que me faz tirar esses outros pontos desse filme que no meu coração queria muito que fosse 10, é que eu não acho que seja saudável pro meio como um todo achar que comédia é um gênero que não precisa focar em roteiro, por mais que seja, sei lá... Falando de todos os outros filmes, falando de reconhecendo o mundo real como o mundo da DC, como o mundo da Marvel, como o mundo de X-Men, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Ok, é uma paródia, massa. Mas comédia com roteiro é inigualável, é inigualável. Não é porque você tá falando de todo mundo, zoando com todo mundo e não tem limites que você pode simplesmente se entregar, não se esforçar nesse aspecto que tinha como fazer Deadpool durar, sei lá, eternamente, sabe? Eu quero muito ver as aventuras da X-Force. Eu gostei muito dos personagens. Eu achei que a Domino ficou muito boa. Eu achei que o Cable, apesar de ser muito pouco trabalhado, ele ficou muito legal. Eu também quero saber mais sobre ele. E me empolgo mesmo.
Tu não acha, tu ficou com a impressão de que cortaram cenas do Cable, não?
Cara, eu fiquei com a impressão de que o filme tem 3 vilões quando só precisava ter um. Pra mim, esse é o negócio, assim. Porque você entra no filme achando que o vilão vai ser só o Cable. E aí, depois de um tempo, aparece o Juggernaut, né? Que é o outro vilão. E aí, depois, no final, o vilão é o Fire Fist. Então, fica tudo muito, sabe? Não precisava desses 3 vilões, na minha opinião. Mas aí, né? Deadpool é a gente. Vamos lá. Mas tudo que eu fico, assim, é porque o filme é legal. É engraçado. Vale a pena ir. Vejam. Mas... ele poderia ser um Deadpool melhor. Não é que eu queira que ele seja Vingadores. Eu quero que ele seja um Deadpool melhor.
Entendi. Já que você queira, sua nota.
Juras, esse é o tipo de filme que eu realmente queria gostar mais. Só que quanto mais eu penso no filme, menos eu curto. Ele tem uma grande vantagem pra mim, que são os personagens. Eu consigo importar com todos eles. São personagens que são maiores que a vida, que são divertidos, que são... marcantes e carismáticos. Mas a própria a trama, ela não tem textura suficiente pra fazer com que os problemas da narrativa sejam deixados de lado. A cena pós-crédito, pra mim, por mais que seja extremamente divertida, ela se mostrou extremamente problemática do ponto de vista narrativo. Minha nota vai ser 6,5 por conta dos problemas que o filme tem de tom. Parece que a gente tem três filmes brigando entre si pra ver quem vai ter tempo de tela. Tem coisas no filme que o que funciona, funciona muito bem. Mas o que não funciona realmente leva tudo lá pra baixo. Eu fico feliz que a gente teve finalmente, depois de anos após X-Men 3, eles resolveram pegar aquela oportunidade perdida e fazer finalmente a luta do Colossus e do Fanático que todo mundo queria ver. Não exatamente do jeito e com a conclusão que todo mundo queria ver, mas tá lá.
A conclusão é demais, mano. Puta que
pariu. Pois é. Eles pegaram o Cable, que era um personagem que todo mundo queria ver há muito tempo, colocaram na tela. Não do jeito que todo mundo queria ver, mas tá lá. E com potencial pra ser explorado melhor no futuro. O próximo filme desse lado da franquia é claramente X-Force. A gente tão cedo não vai ter um Deadpool 3 justamente por conta disso. Por conta desse projeto da X-Force. E eu tô realmente interessado em ver esses personagens evoluindo. E eu acho que o Drew Goddard, que foi o roteirista de Perdido em Marte, e quem vai dirigir o filme da X-Force, pelo menos se a Fox mudar de ideia em relação a isso, ele tem um bom material nas mãos. Eu quero saber se ele vai fazer com esse material alguma coisa melhor do que o David Leitch fez, por mais que eu goste muito do diretor.
David Leitch, inclusive, que dirigiu também aquele curta, que é um curta trailer, né, do Deadpool, meio parodiando o Superman, né, na cabine de telefone.
Tanto é que a gente não teve a cameo física do Stan Lee no filme. A gente teve uma imagem do Stan Lee em determinado ponto do filme, um mural com ele pintado, mas a participação do Stan Lee do filme não foi no filme, foi no trailer.
Exato. E outra, né? Os roteiristas do filme são os roteiristas de Zumbilândia, né? O que explica o excesso... Exato. O que explica bem o excesso de repetições, de piadas, né? Que o Zumbilândia faz muito, né? Do começo ao fim.
Mas Zumbilândia, por mais que seja vendido como paródia, ele é um filme sério em si mesmo. As regras que ele coloca lá, ele coloca de maneira bem divertida. É que é um filme que eu gosto muito. Aliás, eu acho que dos filmes da dupla de roteiristas, eu acho que é o meu favorito.
Muito bem, Rogério Montanari, sua nota e suas considerações.
Vai lá, Rogério, tô esperando esse momento.
Vamos aliviar essa carga. Hã? Uhul. Tá pesada a carga nesse podcast. É o seguinte, eu acho que a analogia que Siqueira fez com Apertem os Cintos, que o piloto sumiu, é perfeita. É um filme que tem drama? Tem. O avião tá caindo, vai morrer todo mundo, né? E aí vem um cara que tem síndrome de estresse pós-traumático, sei lá, um negócio do gênero, que tem que salvar o avião. E aí, só que é um bando de personagem maluco, e é piada o tempo todo. O drama, obviamente, não funciona porque você tá pouco se importando com tudo aquilo que tá acontecendo e tal. Eu acho que a analogia é perfeita, cara, porque Deadpool é isso. Outros filmes, como por exemplo Guardiões da Galáxia, eu vejo como uma aventura divertida, não como uma comédia em si. Tem o seu drama, tem a carga dos personagens e tal, e aqui não tem. O que tem, que eu acho que é o grande problema do filme, é essa obrigatoriedade de fazer parte de um universo, apesar do Ryan Reynolds tentar desvencilhar disso de todas as formas.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. Tu acha que o Thor Ragnarok, ele é mais comédia do que Guardiões da Galáxia?
Eu acho muito mais comédia. E aliás, eu acho que ele tem mais a ver com esse Deadpool, inclusive, do que com os outros filmes. É até por isso que ele causou toda aquela comoção, assim, de muita gente não ter gostado, porque ele fugia daquela, entre aspas, fórmula da Marvel e tudo mais. Como foi o Deadpool? É um filme que eu não sou tão fã do primeiro, eu gosto, mas eu acho que o exagero de piadas de cu e pinto me deixa um pouco assim. Até por isso eu prefiro que sejam piadas do universo de entretenimento como é nesse filme. Eu acho mais inteligente, eu acho que o Ryan Reynolds tem uma cabeça inacreditável pra encontrar essas piadas e colocar elas no momento em que ele as coloca.
Ele se reinventou, né? Ryan Reynolds se reinventou, né? Impressionante, né?
Ele virou o Deadpool, né? Ele é o Deadpool, todos os filmes dele agora. Ele é, até naquele
Vida... Admirar, né? O cara é demais, o cara foi atrás, acreditava, fez o negócio funcionar, todo mundo quebrou a cara, o Ryan Reynolds é incrível.
É, o cara é demais, e eu acho que ele tem um timing para as piadas, assim, que eu tenho certeza que muitas das piadas ali é coisa dele, que ele que botou lá o bedelho. Você vê que ele faz com naturalidade, eu acho que ele é o Deadpool. É impossível você substituir esse personagem hoje, eu acho 100% impossível que isso aconteça. Dito tudo isso, tem os seus probleminhas ali, a gente já falou do roteiro, a gente já falou um pouquinho dos vilões, lá, o Juggernaut, que inclusive eu achei, não sei se vocês acharam muito parecido com o Tom Hardy, a cara dele assim lá dentro, eu falei, caramba, será que é o Tom Hardy?
Ele tem uma boca muito grande, acho... né, misticada a cara dele, né?
É, então,
tá meio estranho. Não, foi o próprio Ryan Reynolds ali, era o próprio Ryan Reynolds e a voz é do Ryan Reynolds.
É, eu não sabia. Eu naquele momento falei, caramba, será que botaram uma máscara no Tom Hardy de novo, né? De sacanagem. É. Eu acho que tem uma piadinha ali, mas tem alguns probleminhas, tem. Eu acho que vai ser um filme que... eu acho que a equipe toda vai voltar com muito mais força no X-Force, ó. Força, X-Force. E aí a gente vai entender um pouco melhor desses personagens e... Cara, se tiver a Domino, eu vejo até, sei lá, Transformers. Se ela for no Transformers, eu tô vendo. Eu tô vendo com ela, então por isso a minha nota é 8.
Não é muito diferente, né? Sabe que
é
seu...
cara, vocês, eu ia jogar pra cima só pra dar diferença, mas, cara, será que é um filme que, por exemplo, o Thor Ragnarok eu prefiro? Eu dei 8,5, né? Então tem que ser coerente. 8 pra Deadpool.
Cara, adorei Thor Ragnarok. Eu acho que é isso. Mas assim, ó, você pode ter opinião X, Y, mas eu acho que na hora de julgar o filme, de dar nota e tal, falar sobre isso, você tem que levar em consideração o fato que tem muita gente gostando e é porque agrada mesmo. E é isso.
Sim. Eu acho legal. Na verdade, eu fico feliz quando na turma diz, cara, eu fui pro cinema e me diverti pra caramba, sabe? Eu fico feliz porque quando eu opino sobre cinema, eu não quero que minha opinião desagrade a pessoa, sabe? Assim, diz assim, estou acabando com a sua experiência. Ou estou fazendo você não ir ao cinema, sabe? Estragando tudo. Não. Na verdade, eu quero que as pessoas assistam e se tiver divergência de opinião, show. Aí é que a gente pode conversar. E discutir e tudo mais.
Deadpool,
sabe?
Tem que ver, cara. Tem que ver. Vão ver. É muito divertido. Vão muito com o coração aberto, sem muita expectativa e pra se divertir. É pra rir mesmo. É isso aí.
Mesmo que não goste do filme, vai rir. Com certeza. Pelo menos vai rir. Vai. Como jura as duas ou três risadas, mas vai rir.
A piada do Instinto Selvagem lá. Vai, você vai dar risada uma hora ou outra, sabe? Vai ter uma risada.
Eventualmente vai dar pra rir.
Vai. Até a música. A música do filme.
Vai ver algumas
mesmo.
Boas cenas de ação. Algumas nem tanto, mas algumas muito boas.
A trilha sonora, mais uma vez, que é acerto, né? Porque do primeiro filme a trilha sonora é maravilhosa, e do segundo filme continua nível alto. Tá?
Melhor uso de Take On Me de todos os tempos.
Muito perfeito. Bom.
Vocês acham que a Celine Dion vai concorrer ao Oscar? E o Deadpool vai concorrer ao Oscar? Eu acho que vai, hein? De melhor canção original.
Pode concorrer.
Eu acho que tem muita chance.
Melhor canção original, pode concorrer.
Seria legal.
Cara, ia ser... Imagina a audiência que ia ter o Oscar.
Só pra dizer, Oscar. Né? A Celine Dion, ela faz a música da abertura, né? Dos créditos iniciais do filme, né?
Sim, eles sempre indicam as músicas do 007, né?
Sim.
Então, cara, ia ser... imagina isso, cara, o Deadpool dançando no palco, ia ser demais.
Eu acho que isso precisa acontecer, eu acho que essas coisas que acontecem nas entrelinhas de Deadpool, elas são muitas vezes tão engraçadas ou mais engraçadas do que acontece dentro do filme, sabe? Você chamar a Celine Dion, cara, sério, a pessoa que a maioria da galera reconhece como a cantora da música do Titanic.
Sim.
Ah, vamos fazer com a música de abertura, tipo James Bond com a cantora do Titanic pra Deadpool, sabe?
Cara, demais.
Putz,
cara.
E tem uma hora que o Deadpool fala assim, será que agora eu ganho o Oscar, sabe? Assim, vai cara, que ganha, demais. Né? Imagina. Ganha pela música. Muito bem. Falamos sobre Deadpool 2. Deixe seus comentários aqui no rapaduracast.com.br. É muito importante aqui que você deixe a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Se você discorda, seja respeitoso, né? Seja respeitoso com esse espaço. Pra gente poder criar um diálogo, né? Quando você manda uma mensagem desrespeitosa, você quebra naquele momento aquela linha que separa o diálogo da grosseria, né? E aí não tem conversa, né? Então, se você discorda e opina e tudo mais, essa é a brincadeira. É por isso que o slogan do Cinema com Rapador é assistir apenas o começo. Porque a gente, na verdade, ver o filme é só o primeiro passo. A gente quer, na verdade, conversar, discutir e crescer conversando sobre cinema. É isso, tem todos os links das nossas redes sociais aqui na postagem. Lembrando que o nosso canal lá no YouTube sai em vídeos todos os dias, né? Às vezes mais de um. Então, se você gosta de cinema e quer que a gente fale sobre outros assuntos, alguns cabem aqui no Rapadura Cast pra gente discutir de forma mais prolongada, e outros são mais rápidos, né? Opiniões mais rápidas, em vídeos menores. E aí a gente faz lá no nosso YouTube, né? Cinema com Rapadura. Só colocar no buscador do YouTube que você vai achar nosso canal. Se inscreve lá, que a gente tá lançando muitos vídeos. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. We'll be right back.